Ora, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Game of Nerds. Desta vez estamos aqui para o terceiro episódio. Comigo tenho o habitual Gonçalo Cardoso.
Que és tu? Eu sou o Alexandre.
E hoje estamos aqui para falar um pouco mais do universo dos videojogos e vamos começar já a falar de um grande acontecimento, digamos assim. Que foi o anúncio do Google Stadia, portanto, a aposta, a forte aposta nos videojogos por parte da Google com um serviço
Streaming.
exato, streaming inovador, digamos, na forma como pelos vistos parece que vai ser, digamos assim, ou seja, ainda há muita coisa que não se sabe, mas há já alguma coisa que se sabe, e portanto nós estamos aqui um bocado para falar da nossa opinião daquilo que já se sabe e do que é que achamos que este serviço pode ou não vir afetar aqui a indústria dos videojogos.
Eu, daquilo que me parece, eu acho que pode ser muito interessante. Acho que a Google tem os recursos, tem os servidores, tem o que é necessário para que a coisa funcione. Acho que eles estão a fazer uma coisa bastante inovadora. Não é nada que não tenha sido já tentado, mas foi, quando foi tentado, não funcionou. A Google terá o arcabouço para levar isto avante. Eu acho que eles são capazes de ter aqui qualquer coisa palpável e não só promessas. Tanto que eles estão a lançar a coisa de uma maneira sem hardware. Basicamente, compra-se subscrição e jogas onde costumas jogar. Provavelmente não em consolas, porque isso exigiria uma aplicação e não estou a ver a PlayStation ou a Xbox fazerem esse tipo de aplicação. Mas podes jogar provavelmente em Apple TV ou numa box Android ou naquela da Nvidia, por exemplo. Tens o teu computador, tens os teus aparelhos móveis, o tablet, o telemóvel. Eu acho que será uma coisa muito interessante.
Sim, eles próprios, a forma como eles o teaser que eles fizeram para vender a coisa quando mostraram isto foi através do Assassin's Creed Odyssey. E portanto, basicamente disseram: vocês podem jogar Assassin's Creed Odyssey num telefone ou num tablet ou na televisão. E pronto, esta imagem assim é um bocado tipo: ok, parece bem. Depois, de facto, lá está, começamos a pensar em algumas questões técnicas que é preciso algum cuidado e que, de facto, é preciso ter um arcabouço, uma base e uma estrutura que, de facto, se há alguém que a tem, é Google, isso não há dúvidas, não é? Se há empresa que consegue, que poderá fazer este serviço correr na forma como eles assim o dizem, às mil maravilhas, é que, de facto, é Google. Agora, se assim, eu apenas estou um pouco cético a nível de, somente na altura do lançamento, que vai ser, tipo, milhões e milhões de pessoas a juntarem-se ao serviço, e acho que, como qualquer serviço de streaming que acaba por sofrer um bocado disso, vai ter aqueles pesos enormes nos servidores e que poderá dar algum erro, latências iniciais, mas claro que isso com o tempo é natural que aconteça e com o tempo a coisa se resolve. Mas acho que o conceito é, ainda que de algumas formas possa ser, não vou dizer perverso, mas pronto, eu sou um bocado classicista nestas coisas dos videojogos e de jogar determinados jogos numa consola, ou seja, sou um bocado cético com este tipo de serviço, mas no final do dia eu acabo sempre por aderir a todos, porque de facto depois as coisas realmente funcionam bem e conseguem oferecer novas coisas. Portanto, eu acho que há aqui a questão de todo o potencial que eles referem a nível gráfico, etc., é inegável e falam em qualidades, até mesmo no nível dos specs, muito superiores à PS4 Pro e à Xbox One X, neste momento.
Conjuntas.
Sim, exato, as duas juntas fazem praticamente
Não chegam Stadia. Às specs do Stadia.
Do Stadia, exatamente.
Ficam ligeiramente aquém.
Que são, neste momento, os topos de gama do mercado. Depois, eu acho que outra questão que vai também fazer peso aqui vai ser a questão do preço, que eu penso que...
Sim. Acho que vai ser um fator decisivo para muita gente, sem dúvida.
Acho que... Eu não sei se eles vão conseguir ter a facilidade de conseguir fazer preços de tipo de PlayStation Now, de Netflix, desse tipo de serviços. Penso que, se fosse, seria excelente, mas eu não estou a ver que o serviço possa ser um serviço de 10, 15 euros por mês. Parece-me ser...
Também não acredito.
Ser pouco para aquilo que eles querem oferecer.
Sim, mas também o PlayStation Now não te estará a oferecer jogos acabados de sair.
Exato, exato. Daí o preço do PS Now ou do Game Pass ser em conta para o que é, porque estás a pagar por... Ainda que no Game Pass os exclusivos saem automaticamente na consola. Mas mais o PS Now, que tem mais de 600 jogos, mas é tudo jogos antigos e não é jogos acabados de sair e não são jogos exclusivos. Portanto, o que também vai acontecer aqui no Stadia, pelo que percebemos, é que vão haver uma série de estúdios que vão começar a dedicar ao desenvolvimento específico para o Stadia e, portanto, o Stadia vai estar carregado. Eu imagino quase aquilo como uma App Store, basicamente, mas carregada de jogos e jogos de, digamos, AAA, jogos de grandes produções, jogos de peso e pode ser interessante para surgir até novas franquias, para competir com a PlayStation e com a Xbox. Eu acho que aqui o mais interessante vai ser até ver agora como é que, principalmente a PlayStation, que acaba por ser, principalmente a nível europeu, o líder e em Portugal, pronto, que é o líder nas consolas, qual vai ser a resposta da PlayStation face a esta entrada deste novo jogador no mercado, que claro, que vai fazer uma moça e que vai conseguir uma enorme base de dados de jogadores, porque lá está, mesmo as pessoas que não tinham consolas ou não tinham o hábito de jogar, com este serviço basta terem uma boa ligação à internet e que, se quiserem jogar jogos como Assassin's Creed Odyssey no seu telefone, podem fazê-lo, ou num tablet ou numa televisão, lá está, é todo um novo mundo de possibilidades, e portanto acho que vai ser interessante nesse aspecto para o mercado e para a indústria.
Eu acho que a grande vantagem será mesmo o não ser necessário o hardware dedicado. A partir do momento em que podes jogar em qualquer plataforma que consiga ter um bom acesso à internet, tu consegues...
Sim, não te prende a um local, a uma estação.
Eu acho que também é interessante o facto de a Google vir um bocado quebrar o status quo, porque, quer dizer, tinhas a Steam, que agora também tem o concorrente da Epic Games, mas depois tinhas a Xbox, tinhas a PlayStation, um nicho mais pequeno, tinhas a Nintendo, e acaba por vir a Google quebrar um bocado com isso e quebrar com a continuidade do lançamento de consolas, que serão cada vez mais poderosas, mas neste momento estão-te a dizer: tu não precisas comprar uma consola, tu se jogas, imagina, tu jogas um jogo um AAA, ou tu compras um jogo por mês para jogar, para quem consegue, para quem tem esse tipo de tempo. Tu gastas 60, 70 euros por mês, imagina que a subscrição custa 40, 50 euros, se calhar compensa-te, porque tu tens acesso a uma parafernália enorme de jogos e acabas por poupar dinheiro e tens acesso a uma plataforma que te dá os jogos mais recentes, como bons jogos e com maior qualidade do que as consolas neste momento estão a conseguir oferecer, o que é bastante interessante. Acho que também é muito interessante é aquilo que a Google fez com a única peça de hardware que lançaram, que é o comando, que foi, acho que é inteligentíssimo da parte deles, da maneira como eles resolveram a questão da latência dos lags. o comando liga-se diretamente aos servidores por Wi-Fi, ou seja, tu não estás a usar a plataforma que usas, que vais usar para ver o jogo, não é através dessa plataforma que o comando está a comunicar, ou seja, o comando liga-se diretamente aos servidores da Google, reduzindo as ligações e fazendo com que a ligação seja mais rápida e haja menos latência. Acho que isso é extremamente inteligente. E sinceramente acho que foi uma jogada de mestre nesse aspecto. Estou muito, muito curioso para ver o serviço em funcionamento.
Sim, eu acho que a questão para as consolas era isso mesmo que tu falavas, e acho que vai ser interessante ver como é que, principalmente, lá está, a PlayStation e a Xbox conseguem manter as pessoas a dizer: olha, continuem a apostar nas nossas consolas. E eu penso que vai chegar a um ponto em que os gráficos já não vai ser uma opção, porque já vamos estar num nível de grafismo cada vez mais real e cada vez as experiências são mais reais. E portanto, vai ser mesmo: tu só podes jogar isto na consola X ou na consola Y. E eu acho que cada vez mais vai ser isso que. Digamos que os milhões, a guerra de milhões do mercado vai precisamente estar virada para esse aspecto, quase como se, fazendo quase uma comparação com, por exemplo, o mercado de futebol, é se tu queres o jogador X, vai começar a ver-se valores ridículos para o valor X para ir para o clube Y, e aqui eu penso que vai acontecer um bocado isso, é quase, eu imagino quase que não só com. Que seja comprado ao jogo, mas que se começa a ver que comecem a aparecer contratos de exclusividade logo diretamente com os estúdios. Por exemplo,
Sim, 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 sim.
a PlayStation fazer um contrato já de tipo 20 anos por exemplo, com a Naughty Dog, que tem o Last of Us e os Uncharted, por exemplo, e que digam: olha, vocês só fazem jogos para a PlayStation e tu sabes que. Num espaço de 10 anos vais ter 4 títulos da Naughty Dog, e portanto, se tu és fã da Naughty Dog e sabes que eles fazem um determinado tipo de jogo, tu vais pensar: vou investir numa PlayStation por causa disto. E eu penso que eles vão ter de começar a fazer um bocado este tipo de jogo, porque senão é. Se for pela empresa que tem mais dinheiro, vai andar sempre a saltar, e isso já se verificou. Tivemos muitas franquias que durante anos foram explosivas, depois deixaram de ser, depois voltaram a ser. Portanto, eu acho que a guerra acaba por ser por aí. E lá está, porque no final do dia, apesar dos gráficos, apesar de todas as potencialidades e especificidades, no final do dia, o que interessa mesmo é os jogos. Portanto, é sempre a velha questão.
E a qualidade deles.
Que é um bocado aquilo que aquelas piadas que se faziam sobre a Xbox, quando se a Xbox One X, que é a consola mais poderosa do mercado, ok, boa, e o que é que eu jogo lá? Era sempre aquelas piadas que, pronto, que sempre tiveram um portfólio de jogos mais curto ou mais nicho, e portanto, de facto, importa bastante os jogos que efetivamente são lançados para a consola. A verdade é essa. Por exemplo, temos o exemplo da Dreamcast, que hoje é quase uma consola de culto, que tem poucos jogos. Os poucos que tem muitos jogos bons, mas a verdade é que na altura em que a consola saiu, a consola era extremamente inovadora. Foi a primeira consola a ter a possibilidade de internet. Tinha os melhores gráficos do mercado, mas a verdade é que na altura não, a coisa não correu bem. Tanto que não correu bem que foi a última consola da Sega.
Exato.
Portanto, lá está, o que vale às vezes estas especificidades todas, o mesmo para a Wii U que era fazer isto ou fazer aquilo, e no final do dia foi o que se viu. Portanto, efetivamente, interessa, claro que interessa ao tipo de consola, o que é possível fazer na consola, o que é que ela oferece. Mas se temos isto tudo, no fundo temos os ingredientes todos, não é? Ou melhor, temos os utensílios todos, mas depois não temos os ingredientes, não conseguimos fazer ali nada de jeito. E portanto, eu acho que mais uma vez no final do dia vai ser a questão dos jogos. Claro que eu estou a imaginar, já que já deu para perceber pelo site do Stadia, que eles estão já a fazer, a chamar developers, e vão começar a surgir inúmeros developers de jogos indie, no Stadia.
Sim, acaba por ser um
Bom
bocado
dia
também a
para a
guerra dos exclusivos, não é?
Sim, eles vão tentar cativar também, não só os produtores mais indie, se calhar vão fornecer ferramentas e toolkits de desenvolvimento para pequenos estúdios e alguma forma de rentabilizarem depois os seus jogos lá, mas vão, claro, também querer aliciar os grandes estúdios a começarem aqui a fazer jogos e, portanto, vai ser preciso, se alguém quiser que tenha exclusividade num determinado estúdio, porque sabe que eles fazem sempre um trabalho exímio. Eles vão querer assinar um contrato de exclusividade e depois tu sabes que nos próximos 10 anos, determinado estúdio só lança jogos no Stadia, ou só já lança jogos para a Switch, ou só já, portanto, vai ser isso é a parte que acaba por ser, se calhar, boa, até porque vai fazer com que os próprios estúdios comecem a subir o nível, a aumentar a parada, para serem também aliciados por estes grandes empresas, como é a PlayStation e a Xbox, e neste caso a Google. Para não falar já também do mercado mobile, que tem um peso gigante,
Cada vez maior, sem dúvida.
e no qual este serviço do Stadia também acaba por chegar, porque chega também a todos os jogadores de smartphones.
Sim, é uma plataforma que tem acesso à internet. A partir daí.
Claro. E o tipo de jogo que, pelos vistos, todo o tipo de experiência que vai oferecer é completamente transversal, em termos de idades, em termos de géneros, em termos de tipos de jogadores, quem gosta mais de experiências online, offline, quem gosta de uma experiência mais simples e jogar num smartphone ou numa televisão gigante em 4K. Portanto, vai chegar a toda a gente e vai chegar já no final deste ano. Talvez por volta de outubro, novembro, ainda não há uma data concreta, mas está apontado
Sim,
para
sim, sim.
a zona do
Eu
outono.
diria que sim. A final
Portanto,
do ano, diria que sim.
fica aqui apenas a questão daquilo, talvez o mais importante e que as pessoas, se calhar, mais querem saber é mesmo a questão do preço, porque acho que vai ser, se eles conseguirem manter um preço, diria,
Competitivo, né?
abaixo dos 20 euros, é um preço muito aliciante.
Não acredito.
Muito aliciante, eu também duvido muito que consigam fazer isso, mas se talvez diria que seria numa primeira fase para cativar os jogadores e depois acabariam por aumentar o preço com a chegada de
Talvez, sim.
grandes títulos, pode ser. Por exemplo, a Netflix assistiu-se a isso, que tem vindo a aumentar, como também cada vez mais tem produção própria e tem cada vez, se calhar, mais gastos em termos de produção própria e não apenas a compra de séries, verificou-se esse aumento, portanto, poderão até fazer, mas ainda assim, eu tenho muita dificuldade em acreditar que seja abaixo dos 20, porque se for seria mesmo
Não acredito
muito,
também.
muito bom. Portanto, eu acho que
Se
se
eles
tivesse.
conseguissem esses preços, eles matavam a concorrência completamente.
Sim, era asfixiante, porque
Tudo. É que não seria só as
conseguisse por
consolas,
20
seria o
euros
Steam.
por mês. Se conseguisse por 20 euros por mês começar a jogar o Assassin's Creed Odyssey, que tem poucos meses de lançamento, e jogos deste género era fantástico. Mas eu acho que, se tivesse de apontar um preço, eu acho que eu diria talvez os 40 euros por mês. E para uma primeira fase, para uma fase de quase primeiro ano, de teste, depois com futuros aumentos, eu diria que talvez fosse isso. Ou ainda também já pensei, ainda não estava a pensar nisso, que pode acontecer a terem várias modalidades de subscrição,
Ah,
no qual
pois
esse
não tinha
tipo,
pensado.
o tipo de jogo, os tipos de jogos a que temos acesso, por exemplo, a fazerem uma versão mais budget de 20 euros por mês, no qual temos acesso a um determinado número do catálogo.
Sim, o catálogo não teria pelo menos 2 anos de idade, não é? Ou seja, não jogaria jogos mais recentes
Sim,
do que isso.
ou que fosse dos jogos mais indie, os grandes títulos, se calhar já pode ser também uma opção a explorar e fazerem três tipos de subscrição: uma mais budget para jogos indie mais antigos, uma mais standard e uma mais premium, que tem acesso a jogos ainda quase tipo pre-orders e coisas do género. Pode ser uma possibilidade também, até para os vários tipos de públicos. E talvez, se calhar, até seja isso mesmo que eles vão fazer.
Não tinha pensado nessa possibilidade, mas faz sentido.
Mas é uma forma de explorar e acaba por ser um bocadinho isso que também já existe noutras plataformas de streaming e que acaba por também se fazer algum sentido, porque lá está, não faz sentido às vezes também pagar tanto. Se o preço for demasiado elevado, as pessoas vão continuar a pensar que, ok, por este preço eu tenho uma biblioteca enorme de jogos, mas a verdade é que eu só tenho tempo de jogar um ou dois jogos por mês, portanto. Vai dar mais ou menos o mesmo preço de comprar um jogo. E, portanto, eles também não querem isso, não querem afugentar com um preço demasiado elevado.
Claro.
Portanto, se calhar os vários tipos de subscrição pode ser uma solução. Não sei.
Não tinha pensado, mas isso por acaso seria bastante inteligente e faz muito sentido. Faz mesmo muito sentido. Epá, vamos ter de esperar para ver, não é? Neste momento ainda é tudo conjeturas,
Vamos ver
mas.
até agora. Eu por acaso também gostei bastante. Gosto do logo, gosto bastante do logotipo, está simples. Está simples, mas está engraçado. E gosto muito do comando, apesar de
O comando é limpo, gosto é.
fazer lembrar-me um bocadinho em algumas coisas talvez também por ser branco, não sei, mas faz-me lembrar um bocadinho o da Xbox One, mas está bonito, está com um
Tá
design,
clean, tá
sim,
limpo,
está
tá limpo.
simples, mas está bastante, está clássico ao mesmo tempo também, em termos de,
Sim, não engana, tu olhas e sabes que é um comando de jogos,
não
não.
tem aqueles botões estranhos tipo Nintendo 64 com analógico no meio do comando e portanto tem o que é preciso de um comando clássico, e portanto acho que aí também foi bem jogada a parte deles e portanto acho que é mesmo esperarmos para ver o que é que vem aí em termos de catálogo, o que é que vem em termos de subscrições ou de subscrição, e assim que tivermos que este serviço será lançado, obviamente que faremos logo depois aqui uma análise mais profunda
Sim, acho que
ao serviço.
pelo menos teremos de assinar pelo menos um mês para tentar perceber o que é que eles oferecem, como é que oferecem e experimentar mais que tudo experimentar tecnicamente como é que a coisa funciona. Eu
Sim, tem
pelo
toda a
menos
cena
sei
de
que
gráficas, opções de internet.
consigo, que neste momento tenho a minha internet, tem possibilidade de ter os 25 megas mínimos e portanto consigo ter isso, consigo, em princípio, segundo eles dizem, consigo funcionar com o serviço, portanto, vamos ver. Estou muito curioso. Não sei também se será lançado para Portugal, logo,
Imediatamente depois.
imediatamente. Acredito que chegue cá. Não sei se será logo na altura do lançamento, porque sei que será Estados Unidos, Canadá e salvo erro, Europa, mas não.
Não especificam se chegará a toda a Europa. Eles podem ter duas abordagens. Uma primeira de lançar logo na Europa e gerar o caos e mandar os servidores todos abaixo. Mas seria de facto a
Não,
melhor
isso
opção.
trata de ser gradual. Eu creio, eles têm as capacidades. Basta pensar no YouTube, os milhões de visualizações que o YouTube tem por segundo, quer dizer, é de loucos. Portanto, a partir daí, claro que eles vão ter de reforçar a sua infraestrutura, mas eles têm mais do que capacidade para fazer isto funcionar bem. Portanto, acho que a bola estará mesmo do lado dos utilizadores em se quiserem terão de investir numa internet de qualidade.
Sim, essa questão da internet é bastante importante. Infelizmente, principalmente em Portugal, há muitas zonas, principalmente fora das grandes cidades, que se calhar ainda não conseguem com tanta facilidade ter este tipo de velocidade e que pode não oferecer depois a melhor experiência de jogo.
Sim, mas não te enganes, não é só em Portugal, porque uma das grandes críticas que eles estão a receber nos Estados Unidos é mesmo essa, é que há muitas zonas do país, principalmente no interior, e o interior dos Estados Unidos é gigante, como sabes, há muita gente a criticar por isso mesmo, que não vão conseguir ter acesso ao Google Stadia, precisamente por não terem um bom fornecimento de internet.
Sim, é uma questão que, bem, também é daquelas coisas que cada ano que passa vai evoluindo cada vez mais e, portanto, também com o tempo cada vez tende a que essas situações sejam cada vez mais residuais, mas a verdade é que ainda falta um bom caminho até que se possa dizer que todas estas zonas estejam aptas para velocidade já desse nível. Portanto, vamos aguardar que a Google nos envie aqui uns meses gratuitos de subscrição
Exatamente.
e estamos a
Isso.
contar com isso. Sim.
Adiantando, sei que tens um brinquedo novo, brinquedo, ou seja, já andas a brincar com um jogo novo, que é o Sekiro, o Shadows Die Twice, e que ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas estou muito curioso, mas tu já traz umas primeiras impressões.
Já consegui, já tenho talvez 2 horas de jogo, ainda é pouco, principalmente para um jogo deste calibre, mas como grande fã da From Software, já estou a experimentar o Sekiro. E estou a gostar mesmo muito. Foi uma grande surpresa. Face tudo aquilo que eu já joguei deles e já joguei desde o primeiro Demon's Souls até ao Nihou, portanto já tinha passando pelos Dark Souls, tudo. De facto, eles conseguiram inovar um género que já é um género quase deles. Já é considerado, cada vez que aparece um jogo deste tipo, já é considerado um Souls game. Eles quase criaram um género de um tipo de jogo que as pessoas já sabem o tipo de jogo que é, que tem sempre a ver com a extrema dificuldade e com o grande desafio e com.
E uma curva de aprendizagem é um bocado
Sim.
complexa, não é?
Complexa, algo longa, ainda que neste Sekiro essa curva esteja mais simpática, digamos assim, até porque, principalmente falando já aqui da grande diferença face aos anteriores jogos, é que é um jogo mais fluido e mais rápido em termos de combate, e é um jogo que depende muito mais das skills que vamos aprendendo ao longo do jogo. Do que propriamente o clássico level up, porque o tipo de jogo que funcionava na série Souls era que nós, dentro de cada um dos mundos de jogo, íamos percorrendo o universo, eliminando vários monstros e de boss em boss até ao boss final. E a forma de conseguirmos melhorar o nosso personagem era através de em cada bonfire, que era uma espécie de fogueiras. Que nós gravávamos o jogo, que era tipo chegar quase a Meca, era tipo cada vez que havia um novo bonfire, era quase como se víssemos a luz ao fundo do túnel, porque caso se morra, perde-se tudo, obviamente. E era aí onde que podíamos gravar o jogo, e recuperar a nossa vida e aumentar o nível, e portanto aumentar todos aqueles atributos clássicos do RPG, como a força, a destreza, a vida, etc. Aqui no Sekiro não existe tanto esse nível. O que existe é a possibilidade de comprarmos e adquirirmos inúmeras skills, posições de combate, técnicas de combate, que depois vão ser, sim, muito úteis, ao longo do jogo. Outra questão também que foi incluída pela primeira vez nesta série é os elementos de stealth. A questão do stealth é um elemento novo que de facto dá uma nova vida ao jogo, e que torna a jogabilidade até mais variada. Porque, ao contrário dos jogos anteriores, do qual tínhamos de nos aproximar dos inimigos, perceber bem, estudar os movimentos e estudar todos os possíveis ataques. E estar ali numa longa espera até conseguirmos eliminá-los, o modo stealth proporciona que eliminamos os inimigos mais facilmente, e dá também alguma variedade ao gameplay. Portanto, até agora são esses os principais elementos diferenciadores do jogo. O combate também é muito mais fluido, muito mais rápido, mas continua a ser um título algo difícil, até agora. Claro que ainda não eliminei nenhum boss muito, muito forte, e presumo que isso vai acontecer, mas até agora tem sido difícil, mas não tão castigador como anteriores jogos da série Souls.
Eu, por acaso, aquilo que eu tenho visto, que ainda só andei a ver reviews e a ver vídeos, gameplay, é que o jogo está deslumbrante. Aquilo visualmente parece ser muito, muito giro, com uma ambiência muito, muito bem feita. Mas aquilo que eu estava agora a pensar, em relação ao que estavas a dizer, aquilo quase que parece faz lembrar um bocado do Dishonored, em que tu podes escolher ir enfrentar de frente os inimigos ou tentar uma abordagem mais stealth, apanhá-los por trás, matá-los sem eles darem pela tua presença, e deve fazer um. Deve ser engraçado ter esse tipo de dualidade. Eu, pelo menos, tendo jogado os Dishonored, gostei bastante dessa vertente.
Sim, torna o jogo mais variado
Dinâmico, não é?
sim, em certos momentos até acaba por ser. Há momentos em que a melhor opção acaba por ser o stealth, outros em que facilita mais uma abordagem mais radical. E portanto isso torna o jogo também bom para chegar até mais tipos de jogador. Pessoas que se calhar gostavam de jogos de espionagem, stealth, etc. Aqui podem começar a achar piada a este tipo de.
Sim, fãs
Este
do
tipo.
Metal Gear, não é?
Sim, exatamente. É uma boa comparação, porque o Metal Gear é o típico jogo que, principalmente os últimos capítulos, que não que perderam, mas que ganharam mais ação, é possível essas duas abordagens. E portanto, até agora está a ser uma boa experiência, mas lá está, também ainda não avancei muito, muito mais. Também não quero dar spoilers em termos de história e de tudo o que acontece, e com os personagens, mas em termos de jogo, lá está, graficamente está fantástico, visualmente está tudo muito pormenorizado e é tudo muito vasto e parece ser um mundo gigante, e portanto estou a gostar bastante.
Muito bem. Eu pessoalmente neste momento continuo na minha demanda de Switch, que tenho tido algum trabalho e não tenho conseguido estar recuperado, ou não estar cansado o suficiente para chegar a casa e morrer para o mundo. E então não tenho conseguido ligar a PlayStation, pelo que durante a hora de almoço ou nos transportes públicos lá vou jogando Switch. Tenho estado a jogar o Legend of Zelda, que me está também a surpreender muito. Está super engraçado, super super simples, mas complexo ao mesmo tempo. Visualmente está muito simples, mas muito bem conseguido. Aos poucos estou-me a perceber da complexidade e da enormidade que é aquele mundo. Mas estou não querendo alongar muito, porque também é um jogo que já foi mais que falado inúmeras vezes por inúmeras pessoas, mas estou a achar muito giro. Outro jogo que tenho estado a experimentar foi um que comprei em promoção na Store da Nintendo, que é o Flame in the Flood, que já andava de olho nele para o Steam, por acaso, que é um jogo de survival. Visualmente é deslumbrante também, muito 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 cartunesco, vá, e muito muito giro, que basicamente és uma personagem que não se percebe se é uma rapariga ou se é um rapaz, embora pareça mais uma rapariga, que anda com um cão e num cenário pós-apocalíptico. Esse essencialmente é um jogo survival em que há uma inundação, tu andas numa jangada e vais parando em alguns portos onde ou podes acampar, ou podes fazer upgrade à tua jangada, ou podes recolher coisas para ir construindo outras coisas. Podes apanhar pedras que vais lascar e fazer uma faca, isto logo num tier muito baixo. E até fazer arcos para usares para caçar, podes fazer armadilhas para caçar animais. A questão é que qualquer coisa te pode matar. E isso está engraçado. Tu encontras um javali que te vai atacar, ficas ferido, e se não tens o saber ou as ferramentas para te curares, vais acabar por morrer das feridas. Ou se bebes água que não purificaste, ficas com bactérias ou bichos no estômago, que faz com que fiques de diarreia e vai fazer com que tu morras de desidratação. O jogo é muito fácil morrer, mas a mecânica está gira e ainda para mais é um mundo que é gerado proceduralmente, ou seja, tu nunca vais repetir a mesma coisa, só o sítio onde começas o jogo é que é igual sempre, porque a partir daí é sempre aleatório. E ainda só joguei umas duas ou três vezes, claro que morri, mas é interessante. É interessante e é um jogo barato, custou-me 7€. Deu para explorar um bocadinho e é bom para ocupar um bocadinho quando não sabes que tens 10, 15 minutos para jogar e não vais estar a entrar numa aventura no Zelda em que precisas de um pouco mais para fazer alguma coisa.
Fica aí uma sugestão a quem
Flame in the
tiver
Flood.
Switch e aproveitar ainda em promoção.
Sim, ainda está. Não, já não está. Hoje, a partir de hoje já
Não
não
está.
está.
Ah, pronto.
Estava a 50%, neste momento está a 15€. Também não é um preço.
Também é um preço acessível ainda,
Sim,
é possível.
não é proibitivo. E como disse, já andava de olho nele para o Steam. Assim, na Switch ainda melhor, porque consigo andar com ele por todo lado.
Exato.
E é a beleza da consola portátil. E continuo muito satisfeito. E pronto, acho que por hoje.
Por hoje estamos conversados.
Sim, diria que sim.
Voltamos à partida para a próxima semana com novas temáticas. E pronto, do meu lado despeço-me e espero que tenha uma semana com boas experiências de jogos.
E não se esqueçam de seguir o nosso Instagram e contactar-nos, deixar sugestões, seja à vontade. É game.of.nerd e estaremos à vossa espera. Contactem-nos. Digam coisas.